Você acompanha a partir de agora o segundo programa da série 1808, o ano em que o Brasil virou metrópole. No início do século XIX, a expansão da França comandada por Napoleão Bonaparte levou a guerra a toda a Europa Ocidental. Uma campanha expansionista levou a França, sob o comando napoleônico, a dominar boa parte dos territórios que iam desde o que é hoje a Polônia até Portugal. Reis capitularam ante o poder de Napoleão Bonaparte e mesmo a já toda poderosa Inglaterra ficou de mãos atadas quando em 1808, por um decreto assinado em Berlim, Napoleão proibiu todos os portos da Europa continental sob domínio francês de fazerem comércio com os ingleses. Aliado de primeira hora da coroa britânica, Portugal viu-se impotente frente à sede expansionista e ao poderio franceses. Não havia como resistir e o único caminho era sair de Lisboa. Em uma fuga ou estratégia ousada de sobrevivência, o príncipe regente Dom João VI ordenou que às pressas tudo fosse preparado para a partida da corte para o Rio de Janeiro. Com o apoio da Inglaterra, interessada na abertura dos portos das colônias portuguesas para os seus produtos, milhares de integrantes da corte de Portugal, com os seus pertences, deixaram Lisboa rumo ao Rio de Janeiro. No primeiro programa da série 1808, ano em que o Brasil virou metrópole, falamos sobre a mudança e as primeiras medidas de Dom João VI em Salvador, a primeira parada no Brasil. No segundo programa, que você acompanha a partir de agora, vamos falar da permanência de Dom João e da corte portuguesa no Rio de Janeiro e o que isso trouxe de mudanças para a então maior colônia do Império Português. O dia 7 de março de 1808 marca a data da chegada da corte portuguesa, já com Dom João VI ao Rio de Janeiro. É neste dia que a Rainha Maria I de Portugal, conhecida como Maria Louca, o príncipe regente Dom João e a princesa Dona Carlota Joaquina pisam no solo da mais rica colônia de Portugal. O quadro da colônia naquele dia é descrito pelo professor Antônio Barbosa da Universidade de Brasília.
Ela encontra um Brasil que, sob o ponto de vista econômico, está começando... de uma forma ainda muito tímida, mas começando a se incorporar ao novo capitalismo que a Revolução Industrial gestara. Sob o ponto de vista político, ela encontra um país que já está prenunciando o momento da ruptura com Portugal, ou seja, um país, pelo menos por alguns dos setores das elites locais, que está se preparando para a própria independência. Esse é o quadro que o Estado português vai encontrar na sua mais rica colônia.
Sobre o Rio de Janeiro, Antônio Barbosa faz a seguinte descrição.
O Rio de Janeiro é fundamentalmente uma cidade infecta, é o mais importante porto brasileiro, mas é uma cidade que eu chamaria de insalubre, e isso inclusive está no registro de muitos navegantes, de muitos marinheiros que passam pelo porto do Rio, sobretudo na época do verão. Quer dizer, é uma cidade que está crescendo, é uma cidade onde pulsa, digamos assim, o cerne da vida na colônia, mas uma cidade onde tudo está para ser feito. E, na verdade, esse é um dos grandes significados da transferência do Estado português para cá, porque vai fazer uma repaginada muito grande nesta cidade do Rio de Janeiro.
O professor Antônio Carlos Jucá, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, afirma que em muitos costumes e tradições, Rio de Janeiro e Lisboa eram parecidas, mas havia diferenças, sobretudo no desenvolvimento das duas cidades, explica o professor.
No caso específico do Rio de Janeiro, era uma cidade muito aquém de Lisboa, né, ou de qualquer cidade europeia mais importante naquele momento. Agora, por outro lado, o Rio de Janeiro era a cidade mais desenvolvida da colônia nesse momento, ou seja, mal ou bem, o Rio de Janeiro, ao longo da segunda metade do século XVIII, vai implementando uma série de modificações urbanas, né, as atividades poluidoras, né, os curtumes, né, a produção de couros, o abate do gado, o próprio tráfico de escravos vão ser transferidos para regiões separadas, afastadas da cidade. A cidade começa a ter regiões com especializações, a Rua do Ourives, Rua dos Pescadores, quer dizer, tem algumas regiões que são relativamente especializados. Então começa a haver um certo ordenamento urbano mais desenvolvido no Rio de Janeiro. Uhum. Então o Rio de Janeiro era, sem dúvida, apesar de muito aquém de Lisboa na mesma época, mas era, sem dúvida, a cidade mais adequada para receber a corte.
Antônio Jucá diz ainda que a cidade não sofreu grandes alterações para receber a corte portuguesa. As grandes mudanças viriam depois, com a corte já instalada no Rio de Janeiro.
Prepara em termos da recepção, das festas, etc. e tal. Mas as grandes mudanças urbanas, né, além dessas que eu falei, da segunda metade do século XVIII, são feitas pelo próprio Dom João. Ele vai realizar uma série de transformações, de modificações, de melhoramentos, enfim, visando transformar a cidade numa... enfim, na sede de uma corte. Uhum. É porque ele vem, essa é uma discussão, né, entre os historiadores, mas aparentemente ele vem para ficar algum tempo, mas ele decide permanecer no Brasil. Isso é interessante. Ele não queria voltar para Portugal. Uhum. Então ele cria uma cidade para a corte permanecer aqui, de uma forma definitiva. Isso é que é interessante, né? Isso vai, sem dúvida, facilitar no momento que o Brasil se torna independente de Portugal. Você já tem uma estrutura administrativa, burocrática, e também é uma cidade, né, capaz de ser a sede desse país. Né?
O professor Antônio Barbosa destaca que o primeiro efeito sobre o Rio de Janeiro foi de deslumbramento com a novidade que se apresentava na até então capital da colônia e, a partir dali, capital do império.
Homens e mulheres comuns, por exemplo, que não vão ter acesso direto à corte, na verdade, se deslumbram e sentem na pele as transformações decorrentes da vinda dessa corte para cá. Num primeiro lugar, sentem de uma forma ruim, quer dizer, são muitas e muitas pessoas que se veem obrigadas a se desalojar, a saírem das suas próprias casas para receber aquele contingente expressivo de portugueses que estão chegando aqui.
Segundo os relatos da época da chegada da coroa portuguesa ao Brasil, o deslumbramento inicial logo deu lugar a uma certa decepção. A aparência dos chefes da Casa Real decepcionou em certa medida aqueles que esperavam uma corte mais bem apresentada. Em terras brasileiras desceram, rodeados por uma imensa corte, um príncipe regente baixo e gordo, uma princesa espanhola feia e ranzinza e uma rainha completamente louca, atestada à insanidade pelos médicos reais. A decepção foi inevitável.
Não sei se no imaginário da sociedade pairava aquela imagem de príncipes de contos de fada. Eu não sei se isso é verdade. Mas em pouco tempo já se naturaliza, digamos assim, a presença da corte entre nós. Quer dizer, as pessoas tendem a ver no próprio príncipe regente, nas pessoas que compõem a sua entourage, a sua corte, como homens e mulheres comuns, digamos assim. Até pelos seus atributos físicos, digamos assim.
Não bastara a decepção. Com o tempo, os brasileiros percebem que a corte em volta de Dom João VI era parasita, perdulária e, em boa medida, corrupta. O professor Antônio Barbosa explica que esse quadro não fugia à realidade de outras cortes pela Europa.
A característica da corte portuguesa também não foge muito ao padrão. Se nós pegarmos, por exemplo, a corte francesa no final do século XVIII, às vésperas da Revolução, nós vamos observar que ela é absolutamente parasitária. Ela vive às expensas do chamado terceiro Estado, que corresponderia a 98% da população francesa. É incompetente, é perdulária. Então, a corte portuguesa não foge a esse padrão. É uma questão cultural mesmo. Quer dizer, nascer membro da corte é um destino do qual não se foge e que não deve ser rompido. É assim que essas pessoas pensam.
Chegada à corte e à família real, o professor da Universidade de Brasília ressalta que mudanças eram necessárias na antiga capital colonial para fazer frente à nova realidade de sede de um império europeu. As mudanças foram estruturais e iam desde o abastecimento de água e o saneamento da cidade até a abertura e o calçamento de ruas. Nas palavras do professor Antônio Barbosa, são medidas que visavam civilizar o Rio de Janeiro e torná-la uma cidade compatível com a Europa.
A cidade necessariamente teria que alterar a sua fisionomia para fazer jus ao fato de que agora ela não era mais uma capital de colônia, mas era uma capital de um reino europeu, de um Estado europeu. Quer dizer, até para manter as aparências em relação aos demais estados, às missões diplomáticas e aos estrangeiros, aos europeus que viessem aqui, o Rio de Janeiro tinha que superar aquela insalubridade que caracterizava a sua vida. Medidas que estão sendo tomadas na perspectiva do Estado português como civilizadoras, quer dizer, transformar esse trópico numa área compatível e condizente com as necessidades de uma Europa civilizada.
O Rio de Janeiro, uma cidade, segundo os relatos da época, fétida e sem condições de receber uma corte europeia, foi inicialmente maquiada. Os esgotos que corriam a céu aberto foram tapados com flores e folhas que serviriam para aromatizar o ambiente e serviriam também para disfarçar a situação da capital colonial. A mudança da coroa portuguesa para o Brasil inverteu os papéis até então exercidos pelas cidades do Rio de Janeiro e de Lisboa. Se até 1808 a capital portuguesa era a metrópole do Império, a partir da chegada da corte ao Brasil, o Rio passou a ter tal status, como afirma o professor Antônio Barbosa.
Não tem a menor dúvida. Aliás, a mudança da sede do Estado português para cá, no fundo, acabou com o status colonial. Isso interessava a elites brasileiras, interessava ao capitalismo britânico, tanto que a primeira grande decisão tomada por Dom João tão logo chegou ao Brasil, ainda mesmo antes do Rio de Janeiro, foi decretar o fim do pacto colonial, quer dizer, aquele exclusivo de comércio, aquele monopólio, baixando o decreto da liberdade dos portos. Na verdade, com aquilo ali se quebrava a espinha dorsal do sistema de colonização. E as outras medidas que vão se seguindo já no Rio de Janeiro têm o objetivo de transformar a antiga colônia em sede de um Estado europeu.
A mesma opinião tem o professor da Universidade Federal da Bahia, Dilton Araújo. Ele fala que o Rio de Janeiro assumiu integralmente o papel de metrópole e capital do Império.
A metrópole, ela se transfere para o interior do continente colonial, que é a cidade do Rio de Janeiro, sobretudo. O Rio de Janeiro passa a exercer a condição de sede dessa nova metrópole, né? Quer dizer, se a gente pensar que essa colônia não tinha unidade, e muito dificilmente ela se manteria unida, o papel exercido pelo rei, pela dinastia, a partir do Rio de Janeiro, foi fundamental para a manutenção da unidade da ex-colônia, a partir do exercício de um poder efetivo, e que submetia, como Lisboa antes submetia, as diversas capitanias, a partir da cobrança de tributos, do exercício desse poder tributário, administrativo. A unidade foi se construindo pouco a pouco a partir de vetores oriundos do Rio de Janeiro, como novo centro, nova metrópole. Isso foi fundamental. Eu penso que isso é o aspecto mais importante de todo esse processo. A construção de uma espécie de nova metrópole. Tanto é que o termo "somos colônia do Rio de Janeiro" foi que essa frase, que essa reflexão era feita a partir das regiões menos favorecidas dessa nova relação.
Com essa inversão, os portugueses foram os grandes perdedores, pois perderam o monopólio do comércio colonial. Houve, como afirma o professor Dilton Araújo, uma alteração das vantagens oferecidas pela corte. A perda foi econômica, de prestígio e, como consequência, os brasileiros passaram a ter maior participação nos cargos do governo e no recebimento dos títulos da nobreza.
É claro que o grande perdedor aí é a classe burguesa, comerciante portuguesa, que centralizava esse comércio, que fazia esse comércio com navios de bandeira portuguesa, que intermediava todas as relações coloniais. Então, essa é a primeira grande perda, porque eles vão ficar numa situação desfavorável naquele momento. E as demais também, quer dizer, quem ficou em Portugal, ou os portugueses de origem, que não estavam aqui diretamente envolvidos em processos de produção, de comércio, e que também enriqueciam, reclamaram muito, porque a destinação das vantagens, ela se alterou com essa presença da corte no Rio de Janeiro. Não é uma coisa absoluta, mas Portugal e os portugueses de nascimento, eles reclamaram durante esse tempo todo. Tanto é que isso levou à eclosão de uma revolução em 1820, em agosto de 1820, que foi o resultado dessa insatisfação. Tanto pela ausência do seu titular do trono, do rei, lá em Lisboa, já durante 12 anos, porque foi 1820, como por essa perda né, econômica, essa perda de prestígio, a perda das nomeações, que isso sempre foi muito importante para o Estado português. Né?
No entanto, os benefícios foram mais visíveis para as classes mais altas, que passaram a ter acesso a esses títulos, aumentaram seus ganhos com o comércio e ganharam terras da parte da coroa. Mas, para a população mais simples, os trabalhadores e escravos, foi um período de crise econômica, como explica o professor Antônio Jucá.
Para a maioria da população, é difícil falar, quer dizer, é um período, mas isso já vem do final do século XVIII, quer dizer, não é só a corte que causa isso. É um período de elevação dos preços, né? Os preços dos alimentos crescem, os preços das propriedades urbanas, dos aluguéis, tudo isso aumenta muito. Então, aparentemente, foi um período de dificuldades econômicas para essa população mais baixa, para os escravos também. Né? Esses escravos urbanos muitas vezes tinham que se alimentar, né? Os senhores não davam alimento no Brasil, eles tinham que pagar pela própria alimentação. Então, essa alimentação sobe o preço dela nesse início do século XIX. Então, tudo isso criava uma condições de vida, né, desfavoráveis para essa população.
A mesma opinião tem o professor Dilton Araújo, da Universidade Federal da Bahia. Ele se diz cético em relação à ideia de que a população mais pobre teria se beneficiado com a chegada da família real.
Que benefício isso teve para escravos, para a grande população que era chamada de povo mecânico, o Brasil está unificado, ou ter vindo o rei Dom João para cá? Não penso que isso se modificou substancialmente. Eu penso que isso estava localizado mais, sobretudo, no nível das grandes elites proprietárias, exportadoras, compradoras de bens. Para essa população, ela continuou vivendo a sua vida. Continuou vivendo a sua vida com as dificuldades que possuía. A escravidão, ela não só se manteve, como ela foi ainda, quem sabe, reforçada nos anos que vieram por adiante, aí à frente. Eu não vejo mudança muito grande.
A elevação do Brasil à categoria de reino, juntamente com Portugal e Algarves, se deu como uma forma de Dom João VI responder às pressões que vinham de outras monarquias europeias restauradas após a derrota de Napoleão na metade da segunda década do século XIX. Segundo os colegas monarcas de Dom João VI, era inconcebível que uma monarquia europeia mantivesse sua sede em uma colônia. O professor Antônio Barbosa explica o fato e afirma que a elevação do Brasil a reino levou a então colônia para a sua independência.
A partir da derrota de Napoleão e, sobretudo, do Congresso de Viena, o Dom João VI foi colocado contra a parede pela elite monárquica europeia. Quer dizer, ficaria muito ruim que uma cabeça coroada europeia governasse a partir da colônia, do outro lado do Atlântico. Foi isso que levou Dom João a tomar a decisão de oficialmente elevar o Brasil à categoria de reino, né, junto com Portugal e Algarves. Na verdade, esse é o grande sentido da transferência do Estado português para cá. Primeiro que foi um fato inédito. Não há na história contemporânea nenhum outro exemplo de uma colônia se transformar em sede do governo metropolitano. Segundo, na prática, elimina as estruturas básicas da colonização, que sustentavam a colonização. Quer dizer, meio caminho andado para a formalização da independência do Brasil.
A nova capital do Império Português, o Rio de Janeiro, sofreu mudanças importantes com a chegada e a permanência da corte. A partir da autorização para a criação de universidades e a abertura dos portos decretados por Dom João VI ainda em Salvador, várias instituições foram instaladas na colônia. O Banco do Brasil, a permissão para iniciar a atividade industrial, a abertura da imprensa oficial, além da permissão para que o Brasil tivesse órgãos de imprensa, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a modernização urbana da capital, a abertura da Academia Militar, da Marinha e de um hospital militar, além da criação da Academia das Belas Artes, são medidas que mudaram a fisionomia da colônia. Esses benefícios, associados ao sentimento de liberdade e de avanço na colônia, impulsionaram mais tarde a independência. A eles se associaram as concessões de títulos da nobreza, que se proliferaram no Brasil como uma forma encontrada por Dom João VI para cooptar, para ter ao seu lado os ricos da colônia, como explica o professor Antônio Barbosa.
Mas cooptaram os donos, sobretudo os donos do dinheiro, né? Os donos do poder econômico aqui, para criar as boas condições de convivência entre a monarquia e as elites, digamos, aqui no Brasil. Uma prática que foi adotada por Dom Pedro I e que continuou sendo adotada por Dom Pedro II. Esses títulos nobiliárquicos continuaram a ser distribuídos com uma prodigalidade muito grande. E entre as razões para que isso acontecesse, eu não tenho dúvida que é exatamente a necessidade de se obter adesão ao projeto político em marcha.
Toda essa infraestrutura e concessões criadas por Dom João VI mostravam, segundo o professor Antônio Jucá, a vontade do príncipe regente de não voltar mais para Portugal.
Acho que isso ficou muito claro por essas instituições que ele cria, por essa a própria questão do Banco do Brasil, do Jardim Botânico, enfim, uma série de instituições, faculdades, etc., que ele vai criando para permanecer, são instituições permanentes, né, que não se cria para ficar alguns anos e depois voltar para Portugal. Então, acho que isso daí demonstra esse significado, né? Dom João resiste a vir, mas quando vem, ele vem para ficar. E tanto é assim, que a guerra na Europa acaba em 1815 e ele só volta em 1820, mesmo assim, porque as tropas se rebelam, as tropas portuguesas, né, se rebelam no Rio de Janeiro e obrigam a voltar. Uhum. Ele volta tão rendido, né, tão humilhado para Portugal, que ele se recusa quando desce em Portugal, recusa o palio. O palio era uma cobertura, né, que ia nas procissões sobre os santos, ou no caso, né, quando os reis andavam, né, e era uma proteção que vinha sobre os reis e que significava dignidade real. Uhum. Né, ao recusar o palio, né, Dom João VI, quando chega em Portugal, ele demonstra que está ali contra a sua vontade. Né, portanto, ele queria permanecer no Brasil. Ele vai ser coroado rei no Brasil. Né, o único caso de um monarca europeu que é coroado na América.
Essa intenção de Dom João VI deve ser levada em conta quando se analisa a vinda e a permanência da corte no Brasil. Segundo o professor Antônio Jucá, o folclore em torno de Dom João VI tomou conta da história da vinda da corte portuguesa e pouco descrevia as qualidades do príncipe regente.
Então, acho que tem que tomar um certo cuidado. A gente vê, às vezes, né, livros com títulos como Corte, A Corte no Exílio, né, Império à Deriva, quer dizer, que dá essa impressão de uma coisa temporária, meio mal ajambrada, né, e de fato não foi isso. Dom João tinha, sem dúvida, né, vários defeitos, gostar de frango, andar com coxinha enfiada no bolso, essas coisas todas, mas enfim, né, os reis franceses não tomavam banho, né, a gente foi procurar os defeitos, né, aliás, poderíamos pegar defeitos desses personagens históricos variados, né, não seria nenhum problema conseguir isso daí, né, eu acho que só ficou nisso, né, isso é um pouco, eu acho que tem a ver com esse desprezo que a gente tem no Brasil pelas nossas instituições, pela nossa história não significa dizer que Dom João era uma pessoa maravilhosa, nada disso, mas reconhecer que ele era um sujeito dotado de qualidades importantes.
Essas mudanças, sobretudo as primeiras decisões de Dom João, mostraram o interesse do príncipe em transformar a colônia em uma sede digna para a corte portuguesa e que não envergonhasse Portugal perante as outras monarquias europeias, como explica o professor Antônio Barbosa.
Se nós observarmos as primeiras decisões que são tomadas por Dom João, tão logo ele chega ao Brasil, nós vamos observar que todas essas decisões obedecem a uma lógica. A lógica é, na prática, acabar com o status colonial, ainda que não se proclame, obviamente, a independência, mas transformar a situação do Brasil, porque daquele momento em diante ele não podia ser uma simples colônia. Segundo lugar, é necessário oferecer a essa terra que está hospedando o Estado português aqueles equipamentos básicos que fazem uma monarquia europeia funcionar, que dão condições a um Estado europeu de atender às demandas naturais de um governo.
Nascido a 13 de maio de 1767, curiosamente o mesmo dia em que 121 anos mais tarde seria abolida a escravidão no Brasil por um ato de sua bisneta, a princesa Isabel, o príncipe regente se chamava João Maria José Francisco Xavier de Paula Luiz Antônio Domingos Rafael de Bragança, ou simplesmente Dom João VI. A morte de seu irmão José, em 1788, e a constatação da insanidade mental de sua mãe, a rainha Maria I de Portugal, em 1792, levaram o trono até Dom João. Entre 1792 e 1816, já no Brasil, governou o reino português como príncipe regente. Em 1816, com a morte da rainha, Dom João assumiu a coroa como Dom João VI, em 6 de fevereiro de 1818, foi coroado no Rio de Janeiro como o 27º rei de Portugal. Dom João foi o único monarca europeu coroado nas Américas. Dom João VI foi rei por 10 anos, sendo apenas 8 como coroado. Morreu em 10 de março de 1826 em Lisboa, 5 anos após voltar de sua experiência abaixo da linha do Equador. As suspeitas são de que tenha sido envenenado. O corpo de Dom João VI foi sepultado no Panteão Real da Dinastia de Bragança, que fica no mosteiro da Igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa. Folclórico, Dom João VI passou para a história brasileira como um rei fraco, covarde, sem comando, glutão, manipulado pela Inglaterra e rodeado por uma corte interesseira e corrupta. Vivia com pedaços de frango nos bolsos para quando batesse a fome. Era ainda taxado de desleixado, relaxado e avesso a banho, como de resto toda a corte portuguesa, incluindo aí a própria princesa regente Carlota Joaquina. Ainda segundo os relatos históricos do período, Dom João tinha medo de siris, caranguejos e trovoadas. De acordo com o historiador Oliveira Martins, Dom João sofria de hemorroidas e, como consequência, tinha vertigens e era melancólico. Porém, o professor Antônio Jucá, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tenta desfazer essa ideia que se criou em torno de Dom João. O professor ressalta o lado estrategista do monarca, que em meio às tribulações vividas pelas outras famílias reais europeias no início do século XIX, conseguiu manter não apenas a sua cabeça sobre o seu pescoço, mas também a coroa sobre sua cabeça. A mudança para o Brasil manteve o Império Português praticamente a salvo. Somente o território português na Europa foi entregue à França de Napoleão.
Ele vai conseguir, no momento que, por exemplo, o Império Espanhol está se naufragando, ele vai conseguir que o Império Português permaneça durante muito tempo unido. Então, Dom João tinha uma capacidade estratégica bastante considerável, né? Isso fica claro nas decisões que ele toma, né? Na sua capacidade de sobrevivência. É importante lembrar que Portugal é um país absolutamente pequeno, com uma economia pequena, muito frágil, sem exército, um exército considerável, sem marinha. E ele consegue se mover com muito cuidado, né, nesse contexto. Tem uma coisa muito interessante. A Espanha, em 1797, se aliou a Napoleão contra a Inglaterra e foi o primeiro ano em que a frota inglesa destruiu a frota francesa, franco-espanhola. Com isso, foi o momento em que a Espanha perdeu o contato com seu império na América, que não havia mais navios, e as rotas dos navios que esses navios faziam estavam controladas pelos ingleses, né? Não havia mais como fazer contato entre Espanha e a América Espanhola. Então, esse confrontar a Inglaterra, lutar contra a Inglaterra, é uma bobagem para o Império como português. Era um império ultramarino, que dependia desse contato marítimo. Então, Dom João tem isso muito claro, né? Ele tem esse jogo de xadrez, digamos assim, da política internacional na época, que é muito complicado. Ele tem isso na cabeça, né? E ele consegue manejar as peças da melhor forma possível, né? Até que tem um momento que ele tem que optar pela aliança com a Inglaterra, que ele tem que vir para o Brasil, mas sempre manejando com muito cuidado esses dados.
Mas a parte folclórica da presença da corte portuguesa no Brasil está presente na história. Da parte do príncipe regente, a cerimônia do beijamão era o ápice para a população em geral. Aberta a todos, a cerimônia era uma forma de Dom João VI aproximar-se dos súditos. Era, na análise do professor Antônio Barbosa, um sinal de mudança dentro da monarquia.
E ela, na verdade, vai ter um efeito simbólico muito maior do que qualquer outra coisa. Quer dizer, e ela se acopla também à própria ideia de fala do trono que Dom Pedro I vai introduzir logo depois da independência. Quer dizer, aquele momento, digamos, litúrgico, em que se reverencia o poder. Não é? E, de certa maneira, isso foi incorporado pela tradição brasileira desde então. Não havia, digamos assim, uma triagem. Aliás, eu insisto, é um tipo de comportamento que o filho do Dom João VI, Dom Pedro I, de alguma forma vai manter. Uhum. Quer dizer, não seria diário, mas ele vai abrir semanalmente o palácio para essas, digamos, audiências públicas.
Dona Carlota Joaquina, por exemplo, fazia com que todos os súditos lhe prestassem reverência quando ela passava. Deveriam descer de seus cavalos, parar o que estavam fazendo e se curvarem à princesa. Todos, menos os ingleses, liberados por decreto de tal reverência.
Pelas informações disponíveis, Dona Carlota Joaquina era muito ciosa do seu poder e da posição hierárquica que ela ocupava na sociedade. Fazia questão de demonstrar isso claramente, sobretudo num país que praticamente era colônia, quer dizer, ela nunca se identificou com o Brasil e parece que tinha esse intento deliberado de mostrar a sua superioridade em relação ao comum dos mortais. No caso do comportamento inglês, ele não foge à lógica do imperialismo, que é sempre marcada pela arrogância, né? Quer dizer, a Inglaterra, na condição de grande potência mundial do século XIX, na qualidade do país que impôs a derrota militar a Napoleão e que encerrou o Império Napoleônico, e, além disso, na condição do país que garantiu a transferência do Estado português para cá, vai se sentir no direito de estar acima de todos.
Carlota Joaquina Teresa Caetana de Borbón e Borbón nasceu em Aranjuez, Espanha, no dia 25 de abril de 1775. Era filha de Carlos IV, rei da Espanha, e de Maria Luísa de Parma. O historiador Octávio Tarquínio de Souza a descreveu assim:
a mulher era quase horrenda, ossuda, com uma espada acentuadamente mais alta do que a outra. Uns olhos miúdos, a pele grossa que as marcas de bexiga ainda faziam mais áspera, o nariz avermelhado, e pequena quase anã, claudicante, uma alma ardente, ambiciosa, inquieta, sulcada de paixões, sem escrúpulos, com os impulsos do sexo alvoroçados.
Ela e Dom João viveram em palácios separados desde 1805, quando Carlota Joaquina tentou tomar a regência de Portugal do marido com um golpe de Estado. Sucederam-se mais 4 tentativas de golpe liderados por Carlota Joaquina. Já no Brasil, a princesa tentou assumir a regência das colônias espanholas quando seu irmão, Fernando VII, fora deposto por Napoleão do trono espanhol. Em 1824, Carlota Joaquina tentou depor o marido e colocar em seu lugar o filho preferido, Dom Miguel. Após a morte de Dom João VI, episódio em que também é suspeita de participar, Carlota Joaquina tentou mais uma vez aclamar Dom Miguel como rei de Portugal, mas foi derrotada e a regente Isabel Maria assumiu a regência do trono português até a volta de Dom Pedro I do Brasil, em Portugal Pedro IV, para assumir o trono português. Era vista como uma ninfomaníaca, tanto que dos 9 filhos que tivera com Dom João VI, historiadores e relatos da época levantam a suspeita de que alguns não seriam de Dom João, incluindo aí Dom Miguel, o preferido dela. Sobre seu suposto comportamento sexual e sobre sua aparência, disse a mulher do embaixador da França em Portugal, a Marquesa de Abrantes, Laura Junot:
não podia convencer-me de que ela era uma mulher e, entretanto, sabia de fatos nessa época que provavam fartamente o contrário.
Casada com Dom João por procuração quando tinha 10 anos e ele 17, só o conheceu um mês depois do casamento. Carlota Joaquina morreu no Palácio de Queluz, em Sintra, Portugal, no dia 7 de janeiro de 1830. Com a permanência da corte portuguesa no Brasil, a independência da colônia em relação a Portugal tornou-se uma questão de tempo. Os avanços trazidos pelo fato de ser a sede do Império impossibilitaram o retrocesso a uma simples colônia quando a corte voltou para Portugal em 1821. Segundo o professor Antônio Jucá, a independência não foi obra de Dom João VI. A independência foi justamente o efeito de uma tentativa de transformar novamente o Brasil em uma simples colônia a partir da volta da corte a Portugal. De acordo com o professor, Dom João esperava ainda uma unificação, tanto que deixou seu filho, Dom Pedro, no Brasil.
A independência do Brasil não é culpa dele, claramente. Uhum. Né, o Brasil se torna independente porque se revolta contra decisões da chamada Revolução Liberal do Porto, né, das cortes portuguesas que são criadas com essa Revolução Liberal, que não tem nada a ver com a política de Dom João para o Brasil. É exatamente nesse momento que ele volta para Portugal, ele fica subordinado às cortes. Uhum. E mais, né, apesar de tudo isso, quer dizer, a perda do Brasil, ele consegue colocar aqui seu filho. Né, quer dizer, quando ele coloca Dom Pedro aqui, né, ele pretende, primeiro, né, garantir para a sua dinastia, né, para essa família real de Bragança, né, a continuidade da presença no Brasil, ainda que o Brasil se torne independente, e pretende também, claramente, uma reunificação no futuro com Portugal. imperial, sob o mesmo trono, né, sob o mesmo, uma mesma coroa.
A ideia de independência vem dos séculos anteriores. No final do século XVIII, ela ganhou mais força com a Inconfidência Mineira, em 1789, e a Conjuração Baiana, na Revolta dos Alfaiates, em 1798. No século XIX, a Insurreição Pernambucana, em 1817, foi outro sinal do amadurecimento da ruptura com a metrópole portuguesa. Para o professor Antônio Barbosa, a vinda da coroa não iniciou o processo, mas o tornou irreversível. O professor argumenta que o fato que finalmente levou o Brasil à independência foi a Revolução Constitucionalista do Porto, em 1820, que acabou com o absolutismo português e instituiu um Estado constitucional e que, nas suas intenções, queria recolocar o Brasil como uma colônia portuguesa.
A Revolução do Porto tem o dom de vencer o absolutismo português. Quer dizer, não é uma revolução que quer romper com todas as instituições políticas locais, mas deixa muito claro para a família Bragança, para a família de Dom João VI, que se ela quisesse continuar à frente da monarquia portuguesa, ela teria que sujeitar a uma nova realidade, que seria uma realidade constitucional. Uhum. Quer dizer, com isso acaba-se o absolutismo. E obriga-se Dom João a sair do Brasil, de qualquer maneira. Essas decisões que vão ser tomadas pelo novo parlamento português têm uma repercussão direta no processo de independência, por uma razão muito simples. O que interessa a esses novos donos do poder político em Portugal é tomar medidas concretas que promovessem a recolonização do Brasil. Nada mais justificaria que o Brasil deixasse de ser uma colônia e tivesse o status de sede de um Estado europeu, porque já não era mais. O Estado português voltou para Portugal. Essas medidas, digamos, recolonizadoras, diminuem a autoridade do regente que ficou aqui, que era o filho de Dom João, mais tarde Dom Pedro I, e, sobretudo, vão dificultando as transações econômicas e os passos políticos de uma elite brasileira que já havia decidido pela independência. Então, esses dois anos, entre 1820 e 1822, sobretudo entre o final de 1821 e ao longo do ano de 1822, quando o parlamento português toma medidas duras contra, digamos, a autonomia que a colônia brasileira havia alcançado, isso torna irreversível a decisão pela ruptura.
Além das influências vindas de Portugal e da própria corte portuguesa, os brasileiros ainda viam os vizinhos da América Espanhola conquistarem sua independência do domínio europeu a partir de 1810. Para Antônio Barbosa, esse movimento na América Espanhola influenciou poderosamente o processo de ruptura no Brasil. Por outro lado, mesmo com a desintegração do território espanhol em vários países, o Brasil conseguiu manter-se unido sob uma mesma bandeira. Antônio Barbosa explica que a monarquia teve um papel primordial nesse processo de manutenção da colônia como um único país, uma vez que a elite brasileira estava atenta ao que acontecia nas colônias espanholas.
E foi utilizado com muita ênfase no discurso, especialmente dos defensores da monarquia, com a família Bragança continuando no poder, foi utilizado com muita ênfase o discurso de que a monarquia era a grande garantia de manutenção da integridade nacional. E, de certa maneira, isso foi feito. Uhum. Não é? Eu acho que, independentemente das intenções, confessadas ou não, o certo é que essas nossas elites conseguiram manter íntegro o país. E olha que passamos por momentos de dificuldade imensa, em que a possibilidade da separação se tornou tangível, concreta. Eu citaria, por exemplo, o caso da Revolução Farroupilha, de 1835 até 1845. Como antes, eu poderia citar o caso da Confederação do Equador, em 1824. Então, essas elites souberam, inclusive pela via da negociação, da estratégia da pacificação, conseguiu manter a monarquia e o país íntegro no seu território.
Professor Dilton Araújo, da Universidade Federal da Bahia, questiona em favor de quem se deu a manutenção da unidade do Brasil e se foi realmente positiva.
Eu não sei se é positivo ou negativo, fica aí para quem quiser julgar, o fato da unidade ter sido construída. Em benefício de quem? Em benefício de que frações de classe? Em benefício de que frações da elite isso se deu, né? É uma questão para ser analisada ainda. Uhum. Porque, na verdade, no momento da chegada de Dom João, ou antes, ou até ainda muito tempo depois, não se pensava esse Brasil como algo único e unido, porque não havia essa unidade na prática.
O professor Antônio Carlos Jucá salienta que Portugal sofreu um grande prejuízo com a mudança da coroa para o Brasil e depois com a independência brasileira.
De fato, né, Portugal dependia muito do Brasil, né, ao contrário do que a gente sempre pensa, né, quando fala na relação entre, né, o reino, né, Portugal, a metrópole, etc., e a colônia, é de fato Portugal que depende do Brasil. Né? Uhum. Ou seja, são os produtos brasileiros, são os principais produtos exportados para Portugal, o comércio com o Brasil é onde vem a maior parte das rendas da coroa portuguesa, os grandes comerciantes portugueses são ricos porque fazem comércio com produtos brasileiros. Né? Então, quando há independência, você tem uma derrocada, por exemplo, da elite de comerciantes de Portugal. Essa elite mercantil, né, ela vai entrar numa profunda decadência em Portugal, uhum, né, exatamente porque se quebrou esse modelo, se quebrou esse sistema. E já no Brasil isso não ocorre, ou seja, o Brasil, se você pega, né, os dados de economia do Brasil em 21, 22, 23, não há nenhum problema, né, no sentido de um decréscimo, de uma queda dos comerciantes, nada disso. Quer dizer, o Brasil passa incólume praticamente por esse processo.
Na volta para Portugal em 1821, Dom João VI ordenou que todas as reservas do Banco do Brasil, o primeiro banco fundado na colônia, fossem levadas para Portugal. Ou seja, Dom João decidiu quebrar o banco, levando todo o dinheiro da instituição para o outro lado do Atlântico. Apesar disso e de todos os problemas da corte portuguesa, a passagem foi positiva para o Brasil. A opinião é do professor Antônio Barbosa. As mudanças nos hábitos e na infraestrutura da colônia, além do fato de que a metrópole não estava mais do outro lado do oceano, mas aqui, próxima dos brasileiros, ajudaram o país a evoluir e romperam o sistema colonial.
Sem falar, e isso sim, eu uso a palavra benefício, sem falar que o Estado português aqui no Brasil se viu obrigado a fazer determinadas coisas para justificar a sua presença aqui e lhe dar condição de funcionar como um Estado. Né? São as escolas, são os cursos superiores, inclusive os cursos superiores profissionalizantes, a biblioteca. A transferência da Biblioteca Real para cá é um acontecimento fantástico. Ainda hoje a nossa Biblioteca Nacional é uma das mais importantes do mundo. O surgimento da imprensa, enfim, são decisões que o Estado português se vê obrigado a tomar e que ajudam o país a se modernizar.
Dom João deixou em seu lugar o filho, Dom Pedro I. Este seria o líder da independência brasileira, uma estratégia da família real para manter o controle da colônia e, na visão de Dom João, uma possibilidade de reunificação das duas coroas. Mas com o retorno de Dom Pedro para Portugal, ficou aqui a regência e a certeza de que a reunificação pretendida por Dom João VI não mais aconteceria. Você acompanhou o segundo programa da série 1808, o ano em que o Brasil virou metrópole. Uma produção da Rádio Senado. Apresentação e produção Jefferson Dal Moro. Edição Adriano Faria. Trabalhos técnicos André Menezes. Produção sonora Alcebiades Muniz Neto. A Rádio Senado tem a direção de Jorge Cardim e a Secretaria Especial de Comunicação Social do Senado é dirigida por Elival Rios.